As principais informações no início do dia. Informativo Dom Bosco. No Informativo Dom Bosco, Mulher em Pauta.
É isso aí, 7:10 agora em Fortaleza. Hoje o nosso Mulher em Pauta está muito especial. Um recadinho que vai só não só para as mulheres mães, mas também no geral para os pais, hein? Olha só. Criar um filho não é tarefa simples, a gente já sabe muito bem, né? Além de garantir segurança, alimentação, escola, educar envolve formar seres humanos conscientes, saudáveis e preparados para os desafios da vida em sociedade. Mas até onde vai o papel dos pais na construção desse caminho? E mais, que tipo de disciplina realmente funciona? Porque apesar de ser ainda comum em muitas famílias o uso de gritos, ameaças e até castigos físicos como forma de impor limites, pode causar efeitos negativos profundos no desenvolvimento emocional e psicológico das crianças. Mas para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio a psicóloga Neiliane Onofre, ela que é psicóloga e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Olá, Neiliane, bom dia, seja bem-vinda ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, bom dia a todos.
Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Resumidamente, qual que é a melhor forma de impor limites sem gritar? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: fez uma raivazinha, já grita, já. E dependendo do ambiente, você grita na frente de todo mundo, né? O que é pior ainda. Mas qual que é a orientação nesse sentido aos pais?
É importante a gente entender que no processo da educação existem dois pilares que devem guiar o processo dos pais na visão de orientar os filhos. Eu costumo dizer que amor e limites são dois trilhos aonde o trem da educação deve andar. E quando a gente pensa assim, não é um sobre o outro, é paralelos. Então, quando uma criança se sente amada, acolhida, vista, pertencente, ela consegue entender que quando você dá um não, quando você diz para ela o que ela não deve fazer, ela entende aquilo como um ato de amor e não como um ato de punição. E uma coisa que é importante os pais entenderem é que dar limite aos filhos não é dar um sentimento de castração, mas é dar um sentimento de orientação e educação com sentido. Porque educar é como uma polda de uma planta. Uhum. Às vezes, elas são necessárias aquelas poldas, aqueles cortes, aquelas direções, para que elas se organizem numa direção correta. Então, os pais que entendem que a educação deve ser dada com sentido, né? Eu até escrevi um livro agora, uhum, que vai ser lançado dia 23 no Hotel Sonata, que é filhos emocionalmente saudáveis, o que os pais deveriam saber que não te contaram. Ele tem um capítulo sobre essa temática, onde mostra que o limite ele deve ser realizado no dia a dia. Mas uma das coisas que a gente vê da dificuldade de dar limite é que os pais às vezes chegam impacientes em casa, com pouco tempo, já com aquele momento de estresse, ou o contrário, com culpa, com pena de ter passado o dia longe e acaba sendo permissivo demais. E aí, já passei tanto tempo longe e eu não consigo dar aquela orientação, aquela direção. Então, é fundamental para entender que ao dar limite, ele vai dar amor e dando esse sentimento de direção, ele vai gerar segurança e o desenvolvimento de autonomia dos filhos.
Doutora Neiliane, e quando a gente se depara com alguns, digamos assim, alguns testemunhos de vida de pessoas do passado, hoje já adultos, idosos, enfim, que sempre vem com aquele discurso: ah, mas no passado eu levei uma, né, digamos assim, meu pai puxou muito a minha atenção, enfim, brigou comigo e dizem, né, e nem por isso eu morri, estou aqui. Isso vai contra a esse ensinamento que a gente tem que ter hoje com os filhos, né, porque é uma outra realidade. Então, como é que a gente pode explicar para essas pessoas, principalmente as mais velhas, que têm esse costume de falar: ah, eu fui criada assim, no pau, não sei o quê, na peia e nem fiquei doente, estou aqui vivo, porque muita gente diz isso. Então, que tipo de orientação a gente dá para esse tipo de argumento, né?
Na realidade, a gente sabe que existe os traumas que são ocasionados, principalmente na primeira infância, eles não ficam lá. Uhum. Eles repercutem pela a vida adulta. E um dos traumas é o abuso físico. Por isso é que bater, você hoje humilhar um filho, constranger. Hoje, devido aos estudos, a gente tem certeza, não é? Eu acho que geram marcas emocionais nas crianças. Agora, cada um vai receber de uma forma diferente.
Verdade.
Que depende da minha história de vida, depende de vários contextos. Então, a gente costuma dizer que o tamanho do T vai depender de cada um, que é o tamanho do trauma.
Uhum.
E, às vezes, não é um, mas vários, isoladamente, que é o abuso físico, psicológico. Então, existe um estudo que se chama Estudo ACE, que foi desenvolvido nos Estados Unidos, onde falou dos 10 principais traumas do ser humano. E a violência psicológica e física é considerado, sim, um trauma que gera alterações no comportamento da criança e na vida adulta. Então, a gente não precisa justificar a disfuncionalidade com a minha história. Eu posso aprender para fazer diferente. E autoridade não é sinônimo de autoritarismo. Eu posso ser autoridade na vida dos meus filhos sem mostrar autoritarismo. Eu não preciso bater para mostrar que eu sou pai e mãe. E não quer dizer que eu posso justificar o ciclo do abuso emocional, ou seja, eu fazer o que foi errado porque foram feitos comigo. Eu posso aprender e quebrar esse padrão disfuncional na geração seguinte. Eu posso ter um coração ensinável, Roberto. Eu costumo dizer que uma das coisas que é importante é o pai aprender que hoje a gente não precisa mais educar os filhos da forma que eu acho que tem que ser. Eu preciso ter humildade,
sim,
de perguntar, de ler, de buscar especialista e fazer diferente. Eu tenho essa necessidade. Antigamente não se falava sobre isso. E hoje a gente vê as sequelas em tanto adulto reproduzindo os ciclos abusivos.
Uhum. E Neliane, quando a gente se depara também com outras situações em que o pai é um pouco mais bravo, é um pouco mais, vai nessa linha do autoritarismo que você falou, e a mãe já apazigua mais, né? Como é que essa relação, que um pai é o mais autoritário, a mãe apazigua, então, que forma os pais podem encontrar de equilibrar essa ordem, digamos assim, aos filhos?
Uma pergunta muito interessante. Eu costumo dizer que é fundamental os dois estarem alinhados no processo da educação, porque a criança precisa de uma base segura para construir o apego seguro. E ter padrões diferentes no processo da educação não é ruim para a criança, porque também vai trabalhar com ela flexibilidade. E, às vezes, um ser um pouco mais diretivo, mais um pouco mais forte, não quer dizer que vai prejudicar se o outro é fraco, desde que um não desautorize o outro na frente, tirando a autoridade, e que eles possam, né, ler juntos, aprender juntos e encontrar o equilíbrio. Que eu costumo dizer que o mesmo papel pode ter pelo mesmo genitor. Não precisa tu ser sempre forte ou sempre duro ou sempre mais maleável. O ideal é que a gente trabalhe esses contrapontos. E às vezes a gente precisa sim de uma comunicação mais diretiva, mais firme. E eu costumo dizer que a educação deve ser o amor firme e suave. Então a gente também não pode só passar a mão, dizer tudo bem com isso, porque você também não vai dar diretividade para o seu filho.
Uhum.
Então é importante o pai ser firme, mas ter a suavidade, ter o olhar, ter a presença, não ter só momentos de criticar. É fundamental a gente desenvolver as linguagens do amor com os nossos filhos, desenvolver ao longo de pequenos momentos ao longo do dia, um momento de interatividade, que quando eu necessitar dar um não, quando eu necessitar dar aquele direcionamento mais firme, ele vai se sentir tão amado que aquilo vai soar também como amor.
Ai, que lindo. E para os pais que gritam muito, né? A gente já está chegando aqui na reta final da nossa entrevista. E para os pais que já reconhecem, já sabem, olha, realmente eu sou um pai, eu sou uma mãe que eu grito muito, eu realmente vou para o lado do castigo físico. Então, assim, onde que pode ser o primeiro passo desses pais, né? Como é que a gente pode abrir a mente deles para que, não, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer de uma forma diferente, educar de uma forma diferente. Eu sei que não tem nenhuma fórmula, né? Se tivesse uma fórmula, todo mundo utilizava ela, mas o que, que orientação a gente pode passar para essa mudança?
A primeira coisa que a gente deve entender é que existe técnica de comunicação. Não é? A gente hoje fala muito, e eu citei isso no livro, que é a comunicação não violenta, onde a gente vai trabalhar com orientações sobre a comunicação assertiva, que ele vai aprender primeiro a se controlar, se regular, a entender que ele pode sentir o momento de raiva do filho, porque é normal, a gente é humano, mas a gente não precisa falar quando a gente está com raiva. A gente se regula, respira, bebe água, sai de cena, busca ajuda e vai ajustar o relacionamento ou dar orientação no momento que você está bem. Uhum. Que aí você vai falar da forma correta, que na comunicação assertiva a gente fala na primeira pessoa, fala do problema e depois busca solução. A gente não precisa falar da pessoa, usando os cavaleiros da comunicação que destrói os relacionamentos, que é a crítica, o desdém, a humilhação, aquele sentimento de reprimir e obstrução da conversa. E são os cavaleiros que destrói. Então, nós precisamos aprender a nos comunicarmos da forma correta, que eu jamais é da pessoa que eu tenho que falar. Como, por exemplo, eu vou falar com o meu filho está desorganizando a casa, eu não preciso chegar para ele: você é um mal educado, joga tudo no chão, você é uma pessoa, porque eu deixo isso na identidade dele. Eu posso falar de outra maneira: filho, eu percebo que você pode chegar, guardar sua mochila no canto, porque você é um menino educado, você é um menino que pode aprender. Como nós podemos fazer isso? Posso lhe sugerir? Você chega,
você
esse aqui é o canto,
o filho,
aí você já
desarma.
E a educação, ela não é para gerar, como eu chamo, o afastamento. Uhum. Ele é para gerar um sentimento de empatia, de acolhimento, porque é pelo coração que a gente transforma os filhos e não pela repressão. A força afasta, o amor atrai.
Ai, gostei, gostei. Encerrou bem. É, Neliane, agora a gente já está aqui no momento das considerações finais. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro e reforçasse o convite para que as pessoas possam acompanhar o lançamento dele.
É, o livro, né, Filhos Emocionalmente Saudáveis, ele surgiu dessa necessidade que veio do meu consultório, de tantos adultos que chegam na vida mais tardia com tantas feridas vindo da infância. E eu digo, meu Deus, o lugar que era para ter sido o ninho, ele acabou machucando o filhotinho. Então, a capa do livro é um ninho, simbolizando que a família deveria ser um ninho e um lugar de abrigo e não um lugar de ferimento. E esse livro fala sobre as principais pilares que eu gostaria de orientar, como um pai poderia educar um filho para ele ser forte, saudável emocionalmente. Porque eu vejo que muitos pais hoje, Roberta, buscam esse processo de estar que o seu filho seja o melhor no colégio. Mas a gente só vai conseguir fazer quando eu primeiro ser. Eu preciso ser um adulto emocionalmente equilibrado. Eu preciso ser uma pessoa que trabalha pautada em virtudes. E com isso a gente vai fazer com que a educação seja para todas as gerações seguintes. Então, uma pessoa sarada, ela sara o mundo. Então, ela vem nesse sentido de gerar conteúdo para que os pais possam ter orientação nessa jornada tão difícil. E que mesmo se você errar, você pode recalcular a rota, não se culpar, mas aprender sempre. Porque também com os teus erros o teu filho cresce, mas não com a repetição dos erros. A gente pode quebrar o padrão da disfuncionalidade e tentar construir caminhos mais planos, com menos espinhos.
Tá bom, então. Lançamento do livro, quando vai ser? Dia,
vai
horário,
ser dia
local?
23, no Hotel Sonata, na Praia de Iracema. E ele vai estar disponível para venda também na clínica Neliane Onofre, na Harmony, na Dom Luiz. tá? Então, a gente tem lá um espaço que tem alguns livros de orientação para os pais.
Qual a sua rede social, Neiliane?
Neiliane Onofre.
Neiliane com Y, né?
Com Y, tá? Tá bom, então. Então, se você está aí precisando de ajuda, não fique tentando. Aprenda para fazer da forma correta.